Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e Grupo DR Sul. Babiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
Olá, bom dia. São 6 horas e 41 minutos. Estamos no ar com o Gaúcha Hoje, aqui na Gaúcha Serra, no 102.7 FM. Chegamos à segunda-feira, dia 19 de abril. Nessa semana que teremos aí pela frente um feriado na quarta-feira, dia de Tiradentes, dia 21 de abril. Começamos a semana com temperatura mais fria, temos aí também um pouco de umidade, um pouco de tempo nublado para começar a semana aqui na região da Serra, e em Caxias do Sul temos 13 graus marcando o termômetro nesta manhã. Vamos juntos até às 8 horas, sempre com o Círculo Saúde. Faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores. Ligue no 0800-641-1234, faça o seu. Dica da Panvel, baixe o app e confira as ofertas que são bem você. IDR Sul Renault, carro novo e dinheiro na mão, é só aqui. Aproveite. Como eu destacava há pouco, o início da semana já marcado pela imunização. Mais de 44 mil doses da vacina contra a Covid-19 foram distribuídas aos municípios da Serra este final de semana. Então, o que está marcando esta segunda-feira é justamente a vacinação. Em várias cidades aqui da região, destaque para Caxias do Sul, que vacina hoje, então, pessoas com 62 anos ou mais. E amanhã, então, já 61 anos, que é a previsão, né, dessas doses que chegaram para este público, esta faixa etária sendo ampliada. E no programa de hoje também, destaque para uma entrevista que a gente fará com o secretário municipal de Parcerias Estratégicas e Gestão de Recursos, Maurício Batista, para falar como está o trabalho deste comitê gestor das PPPs. Então, daqui a pouquinho a gente tem mais informações sobre essas parcerias, né? Quais serão os projetos prioritários neste sentido. 6h43, já está liberado o nosso WhatsApp, lembrando sempre o número, o WhatsApp é o 99690-1220. Como está iniciando a segunda por aí, tem foto do amanhecer, mesmo com esse tempo nublado, tem pontos ainda com maior umidade, pontos em que já está abrindo pouco tempo, o sol está querendo dar as caras, então mande aquela imagem para a gente começar o dia, quais são os assuntos em destaque por aí, sugestões, né, para a gente conversar até as 8 horas da manhã. Quem está conosco aqui também é a Juliana Bevilacqua. Muito bom dia, Juli.
Oi, Babiana, bom dia. Muito bom dia aos nossos ouvintes. Como a gente começou falando de vacinação, né, Babiana, vamos passar o serviço dessa vacinação em Caxias do Sul. Hoje nós temos, então, a imunização para os idosos com 62 anos ou mais no drive-thru do Shopping Világio Caxias. Começa às 8h30 da manhã e vai até às 4 da tarde. Amanhã é para os idosos a partir dos 61 anos, também no drive-thru do Shopping Világio Caxias e no mesmo horário, das 8h30 da manhã às 4 da tarde. Na quarta-feira, feriado, dia 21, também para os idosos a partir dos 61 anos, no drive-thru do Shopping Világio Caxias e nas UBSs Cruzeiro, Esplanada, Vila IP, Reolon, Desvio Risso, Eldorado e Cinquentenário. E aí o horário ele é um pouco menor, é das 8h30 da manhã às 2 da tarde. E lembrando também que a partir de hoje tem a segunda dose para os idosos que receberam a dose da Coronavac do dia 22 ao dia 26 de março. Então quem tem mais de 70 anos recebe hoje, amanhã, quinta e sexta, a segunda dose da vacinação no drive-thru dos pavilhões da Festa da Uva e na rua Plácido de Castro, das 8 da manhã às 4 da tarde. E na quinta e na sexta, também tem vacinação para a segunda dose nas UBSs que eu citei antes, das 10 da manhã às 4 da tarde. E essa etapa de vacinação, Babiana, para mim é bem especial, porque a minha mãe recebe a vacinação amanhã, ela tem 61 anos e vai poder receber a primeira dose.
Também, minha mãe está com 62 anos, então, a gente está aí quase que praticamente concluindo essa faixa aí dos idosos com 61 anos. Falta pouquinho, né, para a gente entrar no próximo grupo, que é o grupo das comorbidades. Então, os pais de muitas pessoas nesta fase aí, prioritária acabam sendo vacinados, pelo menos todos com a primeira dose. E a gente acaba tendo aí um pouquinho mais de esperança. Mas, claro, né, tranquilidade ainda a gente não tem, né, Juliana?
É, só quando se tiver a segunda, né, tiver a segunda dose já tomada e aquele período que a gente sabe, né, que precisa de 2 semanas para realmente estar de fato imunizado. Mas já é uma pontinha de esperança, com certeza.
Verdade. 6h46, vamos agora com o nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Para Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil, e Casas Pagliarin, viva do seu jeito.
O Brasil registra mais 1.657 mortes por coronavírus em 24 horas.
Assim, o total de vítimas fatais da doença no país chega a 373.335.
No Rio Grande do Sul, foram mais 71 mortes, elevando o total no estado para 23.192.
E a Covid-19 se torna a maior causa de afastamento do trabalho de 2021, segundo dados da Previdência Social.
Somente no primeiro trimestre, 13 mil pessoas no país receberam benefício por incapacidade temporária causada pela doença.
Estado inicia amanhã a distribuição do novo lote de medicamentos, o chamado kit intubação.
Liminar da Justiça do Trabalho suspende 66 demissões no Esporte Clube Internacional até que sejam feitos exames demissionais e testes para a Covid-19.
Após quase um mês, Papa Francisco volta a receber fiéis na Praça de São Pedro, no Vaticano.
Uso de máscara ao ar livre deixa de ser obrigatório em Israel, diante do grande número de israelenses já vacinados contra a Covid.
Estados Unidos já vacinaram mais da metade da população adulta do país.
Nova Delhi, capital da Índia, vai impor bloqueio de 6 dias diante do aumento dos casos de coronavírus.
Acidente com trem no Egito deixa ao menos 11 mortos e 100 feridos. 6h48, vamos à nossa trilha sonora de hoje.
Jazz, Cariris, Carajás, Tucanos, Caraíbas, Vanos, Iambiquaras, Tupis, Bororós, Guaranis, Caiova, Yandeva, Mbruya, Yanomai, Waura, Yamayura, Yaolapiti, Fuya, Tichical, Tichucaramãe, Choclei, Chicrin, Kraho, Rancoreca Mecra, Suya, Curumincha, Macunhatã, que eu vou contar. Minha cancha, macurumim, que eu vou contar. Curumim, cunhatã,
cunhatã. Estamos na semana com o feriado, tem dia de Tiradentes, mas hoje é dia 19 de abril, hoje é dia do índio. E a nossa trilha é em homenagem aos povos indígenas, com canções temáticas e também com músicas de artistas indígenas. Um dia de reflexão sobre estes povos originários do nosso país, que muitas vezes eles estão praticamente invisíveis. A gente não fala, né, do indígena. E a gente tem, então, essa valorização na trilha sonora de hoje.
Mas agora ele só tem um dia 19 de abril. Mas agora ele só tem um dia 19 de abril. Amante da pureza e da natureza, eles são de verdade incapazes de maltratarem as fêmeas ou de poluir o rio, o céu e o mar, protegendo o equilíbrio ecológico da terra, fauna e flora.
Jorge Benjor, Curumim chama Cunhatã. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
É o exemplo mais puro, mais perfeito, mais belo, junto da harmonia, da fraternidade, da alegria, da alegria.
faltando espaço? Precisando modernizar o ambiente? A New Glass traz para você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das quatro estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
Sabe aqueles heróis da linha de frente da pandemia? Os heróis da vacinação são pessoas e estão ao seu lado. São servidores públicos. É o serviço público que protege a saúde, leva água para a sua casa, cuida da segurança da sua família e do bem-estar da cidade. Valorize o serviço público. Não aceite as privatizações, terceirizações e os ataques aos direitos desses profissionais. Sindicerve, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Termas Romanas Recanto Maestro, único parque termal de água salgada e com propriedades medicinais do Brasil, está perto de você. Traga sua família para desfrutar desse belíssimo local com estruturas modernas, gastronomia, lazer e descanso. Funcionamento de quinta a domingo das 9 horas às 18 horas. Acesse www.termasromanas.com.br ou ligue 55-3302-4474.
A campanha de vacinação contra a gripe já começou na Panvel. Está na hora de garantir a imunização contra a gripe H1N1 tetravalente, com a vacina do laboratório GSK. Na Panvel, a aplicação da vacina é feita por farmacêuticos habilitados e ambientes individualizados, com toda a segurança para você e sua família. Consulte as lojas com serviço disponível em panvel.com/vacinagripe. Vacina contra a gripe é na Panvel. Faça logo a sua!
Horas 53 minutos, estamos de volta. Este é o Gaúcha Hoje, aqui na Gaúcha Serra. Para Círculo Saúde, faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores. Ligue 0800-641-1234. Faça o seu. Vacina da gripe é na Panvel. Consulte as lojas com serviço disponível em panvel.com/vacinagripe. É a Panvel, bem você. Ofertas Nissan DR Sul, condições especiais para você levar o melhor da tecnologia japonesa. 5 anos de garantia total e de assistência. Hoje a trilha sonora está uma verdadeira aula, Juliana Bevilacqua. Estou aqui aprendendo muito sobre diversas etnias, né, diversas tribos. E a gente está ouvindo agora a Dijuena Ticuna, que é uma cantora, compositora, jornalista indígena desta etnia Ticuna, que nasceu na aldeia Umariaçu II, em Tabatinga, no Amazonas, que é justamente uma região de fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. E a gente percebe, né, ouvindo um pouquinho dessa música, essas influências, né, peruanas, essas flautas peruanas. Artista que, inclusive, cantou o hino nacional em língua Ticuna na abertura das Olimpíadas de 2016. Vamos deixando essa trilha sonora de fundo, que também é um aprendizado, para a gente conferir as manchetes de hoje dos jornais Pioneiro e Zero Hora, Juliana.
No Pioneiro, Babiana, a manchete é: futuro do transporte coletivo em Caxias começa a ser definido hoje. Pregão presencial será realizado na prefeitura às 14h. Inicialmente, serão abertos os envelopes das empresas candidatas a operar as linhas de ônibus na cidade. Ganha quem ofertar o maior desconto sobre o valor base de R$ 4,75. São Chico tem fábrica de batatinhas. Dot Chips está há 4 anos no mercado, tem plantação própria e embala 40 mil unidades por dia. É o destaque do caderno de economia, o Mais Serra. E Bela criou 2 livros para ajudar o avô com Covid-19. Menina Bento Gonçalvense, de 7 anos, fez as obras para Orestes, de 75, que esteve internado no Hospital Taquini até o dia 11 deste mês. E na Zero Hora é destaque, Rio Grande tem 604 obras na área da educação inacabadas ou que não saíram do papel. A maior parte dos projetos é iniciativa municipal de convênios assinados entre 2011 e 2015 com o Ministério da Educação. Do total, 39 estão paralisadas por problemas no contrato. 67 foram iniciadas, mas ficaram sem conclusão e 498 nem sequer tiveram largada. O montante no estado representa 6,8% do total de obras em situação semelhante espalhadas pelo país. Especialistas apontam formas de retomada. Capital amplia para 61 anos a vacinação a partir de hoje. Rio Grande do Sul registra mais mortes do que nascimentos durante um mês. E o desabafo do pai de jovem autor de ataques a vidraças. E também destaque no esporte, Grêmio de Jean-Pierre e Diego Souza vence o Novo Hamburgo por 3-1 na Arena e garante vaga na semifinal do Gauchão. Babiana.
Obrigada, Juliana Bevilacqua, com as informações dos jornais de hoje. 6h57, vamos falar agora de economia.
Serra de Negócios.
E deixa eu fazer uma saudação especial. A partir de hoje, o Serra de Negócios tem uma nova parceria, a Pioneer Joalheria e Ótica. Um abraço aí para o Ivonei Pioneer. Neste Dia das Mães, já sabe, né? Escolha um presente que traduza o seu amor lá na Pioneer Joalheria e Ótica conosco agora para a gente noticiar as informações de economia. E eu queria começar destacando uma entrevista que eu fiz para o caderno Mais Serra do Pioneiro, que circula nesta segunda-feira, com o presidente da Associação Brasileira dos Enólogos, com o André Gasperin. Ele que assumiu agora a presidência, mas ele já está na entidade há um bom tempo aí. Ele já está na entidade aí há anos. Inclusive, ele estava como vice-presidente da ABE, como é chamada Associação Brasileira de Enologia. E eu aproveitei para conversar um pouquinho para saber a expectativa para a comercialização de vinhos desta excelente safra deste ano, tanto em termos de volume quanto em termos de qualidade. Ele destaca que a expectativa é boa, só que também ele diz que o trabalho ainda é grande. No ano passado, em função de vários fatores relacionados à pandemia, se observou um incremento no consumo do vinho brasileiro e, nas palavras do André Gasperin, que é da vinícola Dom Afonso, aqui de Caxias do Sul, uma das poucas vinícolas em área urbana, né, no Colina Sorriso, ele destaca que o público deu uma chance para o vinho nacional e que aprovou, né, quando testou com a pandemia, muita gente se iniciou neste universo no ano passado, em função dessa mudança de hábitos do consumidor, de ficar mais em casa. Então, ele destaca que se quebraram barreiras em relação ao preconceito interno ao vinho nacional e que isso se reflete também no mercado deste ano. Esta é a expectativa do setor. E ele defende muito, né, que o Brasil tem qualidade para competir de igual para igual em qualquer país do mundo em termos de qualidade de vinho, que o Brasil tomou um pouco desse espaço e que também, em função, claro, da questão cambial, do fechamento das fronteiras, acabou sendo bom para o vinho brasileiro, inclusive porque diminuiu o contrabando de vinhos, que é um grande problema que a gente sofre com países vizinhos. E aí eu perguntei, tá, e como é que a gente aproveita melhor essa chance? E ele destacou o seguinte, várias ações estão sendo feitas, pontuais por algumas empresas, outras em nível setorial, mas o que ele mais destaca é aproveitar este mercado virtual, né? Muitas empresas ainda não tinham, as pequenas vinícolas, o e-commerce. Então, agora, com a pandemia, com o mercado, né, de vendas pela internet muito mais acessível, A ideia é justamente aproveitar o momento. A Dom Afonso fez isso. Antes eles tinham ali um site que não era de venda, fazia o pedido, mas não finalizava a compra imediatamente. Hoje a vinícola, se ela faz aí a venda até as 10 horas da manhã, a pessoa consegue receber no mesmo dia em São Paulo. Só para citar aqui alguns exemplos. Sinal marcou 7 da manhã, vamos com o Direto ao Ponto.
Gaúcha Hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus, superar esse momento juntos. Esse é o plano da Unimed. E a equipe da Gaúcha Serra está mobilizada para ligar você com um novo dia. Vamos destacar mais uma vez a vacinação, que é o grande assunto para começar a semana. Caxias do Sul vacina hoje pessoas com 62 anos ou mais e amanhã a idade do público avança, né? O público-alvo passa a ser de 61 anos ou mais. Detalhes agora com Lizier Antonello.
O público-alvo da vacinação contra a Covid-19 será ampliado nesta semana em Caxias do Sul para pessoas com 61 anos ou mais. Isso foi possível com o lote de mais de 17 mil doses que chegou à cidade no último sábado. Não houve vacinação no final de semana, mas hoje segue imunização com a primeira dose para idosos a partir de 62 anos. Amanhã, terça-feira, inicia aplicação para quem tem 61 anos ou mais. Tanto nesta segunda quanto na terça, a vacinação será no drive-thru do Shopping Világio, das 8h30 da manhã às 4 da tarde. Na quarta-feira, dia 21 de abril, feriado, segue a imunização para esse mesmo público e, além do drive-thru, as doses serão aplicadas nas unidades básicas Cruzeiro, Esplanada, Vila IP, Reolon, Desvio Risso, Eldorado, Cinquentenário, das 8h30 da manhã às 2 da tarde. No total de doses recebidas pelo município, quase a metade são destinadas à segunda aplicação. Então fique atento, a partir de hoje, idosos de 70 anos ou mais que receberam a primeira dose da Coronavac entre os dias 22 e 26 de março devem retornar ao mesmo local onde receberam essa primeira dose na data anotada na carteira de vacinação. A exceção são as pessoas agendadas para o dia 21 de abril, feriado, que podem se imunizar ou antes ou depois, no dia 19 ou no dia 20. São pontos, então, de vacinação para recebimento da segunda dose. Na segunda-feira, terça, quinta e sexta, nos drive-thrus dos pavilhões da Festa da Uva e na Rua Plácido de Castro, junto à Maesa, das 8 da manhã às 4 da tarde. Na quinta-feira e na sexta-feira, também haverá vacinação nas unidades básicas de saúde, Cruzeiro, Esplanada, Vila IP, Reolon, Desvio Risso, Eldorado e Cinquentenário, das 10 da manhã às 4 da tarde. A todos é obrigatório levar documento oficial com foto e CPF. O cartão do SUS é opcional. A Prefeitura lembra que os locais de vacinação também são pontos de coleta de alimentos não perecíveis destinados aí ao banco de alimentos. Não ouviu direito, está com medo de se confundir, os locais, horários, documentos necessários, você pode consultar no site do Pioneiro em GZH.
Obrigada, Lizia Antonello, com os detalhes sobre a vacinação de Covid-19 que avança aqui na Serra Gaúcha. 7h03, número de internados com Covid em leitos clínicos do Rio Grande do Sul cai 51% em relação ao pico. E neste domingo eram 2.625 pacientes com a doença nos leitos de baixa e média complexidade. Infelizmente, a gente noticia bem no dia do índio essa morte aqui em Vacaria, indígena morto em pomar no interior de Vacaria. Vamos saber mais detalhes com Ciliane Vieira.
O corpo de um homem morto a facadas foi encontrado em uma propriedade rural no interior de Vacaria na manhã de ontem. Conforme informações da Brigada Militar, o crime ocorreu por volta das 11 da noite do sábado, num pomar. A vítima era indígena, natural do Mato Grosso do Sul, e estava na cidade para trabalhar na colheita da maçã. Assim que o corpo foi encontrado, outros dois indígenas se apresentaram à polícia como sendo autores do crime. Eles também trabalhavam no pomar e são naturais do Mato Grosso do Sul. A dupla teve prisão preventiva decretada na tarde de ontem. Nome e identidade da vítima não foram confirmados pela polícia.
Tá certo, obrigada Ciliane Vieira, 7-4. Temos aí alguns pontos de abertura, né? Sol querendo aparecer em meio às nuvens aqui na Serra Gaúcha. Temperatura em Caxias do Sul é de 13 graus. E a média móvel de mortes por Covid no Brasil fica em 2.878 neste domingo. Estados Unidos já aplicaram a primeira dose da vacina em mais da metade da população adulta. Vamos adiante agora com o destaque da Juliana Bevilacqua. Gramado retoma a cobrança do estacionamento rotativo a partir de hoje.
É a retomada do estacionamento nas ruas centrais de Gramado, que volta a ser cobrado hoje. O pagamento da tarifa não era exigido há 50 dias, desde a implantação da bandeira preta no sistema de distanciamento controlado, que determinou o fechamento do comércio, considerado não essencial. Segundo o secretário interino de Trânsito e Mobilidade Urbana, Thiago Procópio, a decisão foi tomada devido ao crescimento do movimento no centro da cidade nas últimas semanas, ainda que o fluxo de pessoas permaneça abaixo do normal. A circulação aumentou principalmente depois da permissão de reabertura dos estabelecimentos no fim de março. Outro fator com peso importante para a retomada das tarifas é o impacto financeiro que a suspensão causou para a concessionária do serviço. De acordo com o Procópio, na sexta-feira, a empresa comunicou ao município que precisaria demitir 14 dos 36 funcionários caso a cobrança seguisse suspensa. Gramado conta com 1.176 vagas de estacionamento rotativo, todas na área central da cidade. O valor para estacionar varia de 70 centavos para 20 minutos e R$ 6 para 45 minutos.
Obrigada, Juliana Bevilacqua, 7:06. Festival virtual homenageia famílias da Serra cuja tradição atravessa gerações a partir de hoje. É o Música na Porta da Tua Casa, que integra a participação do Festival Brasileiro de Música de Rua. 7:06 e amanhã marcada por esta abertura do tempo, sol já brilhando aqui na Serra Gaúcha. A gente teve aí um início de manhã mais fechado e agora já predominando, portanto, o sol. Nesta manhã em que a gente tem a média de temperaturas variando entre 12 e 14 graus aqui na região da Serra. 12 graus lá em Vacaria, temos 13 graus em São Marcos, em Caxias, Bento Gonçalves, Flores da Cunha. Temos 14 graus em Farroupilha, Gramado e Canela com 12 graus nas Hortênsias. E também pelo estado temos essa mesma média em Passo Fundo, no norte, e Pelotas com 13 graus. Porto Alegre já com a temperatura mais elevada, 17 graus, que é a mesma temperatura, por exemplo, de Santa Rosa. Na zona central, Santa Maria com 16 graus e o litoral, que já tem 20 graus e tempo bom nesta manhã em Arroio do Sal. E agora vamos conferir a previsão do tempo. Para New Glass em vidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções e Mariane. Venha conhecer o novo Mariane, se surpreenda! Vamos saber como vai ficar o tempo esta semana agora com Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, o tempo no estado apresenta um domínio expressivo da massa de ar seco durante estes próximos dias. Há um domínio bastante expressivo no que se refere a uma sensação de frio de manhã cedo, principalmente por causa da massa de ar seco que a gente tem presente sobre o Rio Grande do Sul, que deixa as temperaturas de manhã, eu não diria assim nem tão muito baixas, mas dão uma sensação de frio por causa do ar seco, em torno de 15 graus, em média no estado durante o período da segunda-feira. Então isso acaba chamando a atenção não pelos 15 em si, mas pela sensação do ar seco provocar uma sensação de frio. Como tem um pouco mais de umidade amanhã em todo o leste do estado, as temperaturas não mudam muito, mas a gente acaba tendo uma sensação de temperaturas um pouco maiores aqui no leste. A previsão é da Serra Gaúcha ter temperaturas mínimas entre 10 e 11 graus centígrados, talvez no meio da semana 9. Então, fiquem atentos. Na Serra, o frio é maior, pelo oeste também. Onde fica mais seco, a sensação de temperaturas mais baixas existe. Para nós aqui na capital, uma situação tranquila com relação ao período da manhã, uma sensação leve de frio no começo do dia. À tarde, com sol, a gente segue naquele ritmo de 25, 26 graus até quarta-feira e depois lá para o quinta, sexta, vai entre 28 e até perto dos 30 graus Celsius, porque a gente vai ter um aquecimento muito forte de sexta para sábado, que é o que vai puxar uma frente fria atravessando o estado do Rio Grande do Sul de sábado para domingo, principalmente domingo, pegando maior parte das áreas. Mas, pelo menos, durante os dias úteis da semana, o tempo é seco. com a previsão. Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo. 7h10, então prepare a saúde, porque a gente vai ter aí essa mudança bruta, né? Chega a quase 30 graus no final da semana, e depois no final de semana ele falou em temperaturas abaixo dos 10 graus aqui na Serra. 7h10, vamos conferir agora o trânsito. Na parceria de sempre com o Sindicerve Resistir, Conquistar e Avançar, Serrana Materiais de Construção está com problemas no telhado da sua empresa ou indústria? A Serrana tem a solução. E Gesto, a verdadeira pizza napolitana na sua casa. Peça pelo delivery. Quem acompanha as informações do trânsito para a gente começar bem a semana é o André Fiedler. Bom dia, André.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Olha, Babiana, nas rodovias aqui da região, o trânsito é bastante tranquilo, não foram registrados acidentes graves nas últimas horas. É preciso cuidado apenas com a neblina em alguns pontos, né? A região de Nova Bassano, por exemplo, na RS-324, é um dos pontos que tem neblina, segundo o comando rodoviário da Brigada Militar. Aqui em Caxias do Sul, nós temos fluxo aumentando na RS-122, principalmente no acesso ao bairro Desvio Risso, ali na verdade RS-453, né? Mas com algum fluxo ali junto às sinaleiras, alguma retenção já de fluxo por conta do horário, né? Que começa a ter movimento maior. Acesso à ANAHEC pela BR-116, com trânsito bastante movimentado também, mas não trânsito parado, como costuma ser em algumas manhãs neste horário. Na região de Farroupilha, RS-453 também com trânsito fluindo muito bem, embora a gente já perceba um movimento um pouco maior agora. E nos pavilhões da Festa da Uva, né, hoje retoma a vacinação em drive-thru, pavilhões com uma pequena fila na área do estacionamento, não tem impacto no entorno do parque de eventos. Lá nos pavilhões ocorre a vacinação para quem tem mais de 70 anos, a aplicação da segunda dose para quem fez a Coronavac entre 22 e 26 de março. Demais pontos de vacinação, Rua Plácido de Castro e também em torno do Shopping Világio Caxias, com situação tranquila nesse momento, Fabiano.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Você conferiu há pouco o Direto ao Ponto para Samburá, para toda aventura, na Avenida Rio Branco, 513, em Caxias do Sul, e em samburaportal.com.br. Mais cedo eu acabei saudando, né, a Pioneer Joalheria e Ótica, que está conosco a partir de agora no quadro de Economia, Serra de Negócios, com o Ivonei Pioneer, que já foi presidente da CDL aqui de Caxias. Deixa eu saudar também o presidente da entidade, que é da Samburá. Uma saudação especial aí para o Ivanir Gasparim, presidente da SIC. 7h13. Temos aí a nossa trilha sonora destacando o Dia do Índio e a gente conhecendo alguns artistas que são indígenas, como a canção que nós estamos conferindo agora, Não Sou Índio para Gringo Ver, que é do Edivan Funiô, um cantor e compositor indígena da etnia de mesmo sobrenome dele, né? Porque a gente pode ver, antes também a gente falou da Ticuna, né? O sobrenome é a própria tribo, então ele que é da etnia Funiô, de Pernambuco. Sabe que o Dia do Índio a gente vê muita lembrança nas escolinhas, né? Agora a gente está com essa proibição da justiça para retorno às aulas em bandeira preta, então a gente não tem as atividades presenciais, porque com as escolas funcionando, muitas vezes a gente vê as crianças fazendo atividades para lembrar do Dia do Índio. É claro que essas atividades podem ser feitas também com as aulas remotas, mas aí a gente não vê essa circulação das crianças, né, muitas vezes nas ruas. 7h15 marcou o sinal, e as mensagens dos nossos ouvintes, Juliana?
Tem bom dia da Patrícia Paulette, Babiana. Bom dia também do Evandro Muraro. Ele mandou mais cedo uma foto do amanhecer, mandou a foto por volta de 6h30, e amanhecer em Flores da Cunha, diz que estava 11 graus quando enviou a foto. Também tem o bom dia do Loreto, de Nova Petrópolis. Ele lembra que hoje, além do Dia do Índio, também é o Dia do Exército Brasileiro. Lembrança do nosso ouvinte de Nova Petrópolis. E também o bom dia da Laucene de Bento Gonçalves. Ela dá os parabéns aqui para minha mãe, que vai ser vacinada. Manda um beijo para a Celeste. E ela elogia também a trilha sonora. Diz que em Bento Gonçalves o amanhecer é nublado, Babiana.
Falando em vacinação e em Celeste, a Celeste também vai ser vacinada. Ela está no grupo agora da gripe. Esse ano teve essa inversão de ordem, né? As crianças primeiro, porque os idosos estão agora sendo vacinados contra a Covid-19, e aí tem que ter esse tempo de intervalo entre uma vacina e outra. Então, olha só que curioso, né? Eu tenho a minha mãe e a minha filha ao mesmo tempo, né? Sendo vacinadas, claro, né? Em públicos e vacinas diferentes. 7h16. Vamos fazer um breve intervalo, chamando o quadro Geração Saúde da Flávia Noal, e depois a gente tem a nossa entrevista para a gente falar um pouquinho, né, do andamento. Tem lei aqui em Caxias do Sul que foi aprovada, que trata do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas, e a gente vai saber como está avançando este assunto daqui a pouquinho na nossa entrevista de hoje. Até lá!
O consumo de álcool se tornou um hábito para muitas pessoas durante a pandemia. E de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, há evidências de que as pessoas com maior probabilidade de aumentar o consumo de álcool já bebiam excessivamente ainda antes do espalhamento do coronavírus. E isso é um motivo de preocupação. Um estudo recém-publicado pela OPAS mostra que 85 mil mortes anuais foram causadas diretamente pelo álcool entre 2013 e 2015 nas Américas, onde o consumo per capita é 25% maior que a média global. O novo estudo aponta também que a maioria das mortes ocorreu entre pessoas com menos de 60 anos. Entre as principais causas estão doenças do fígado e distúrbios neuropsiquiátricos, como dependência de álcool. A pesquisa concluiu ainda que o consumo nocivo de bebidas alcoólicas é mais comum entre homens.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
Tintas Killing, olha só quem tá aqui, pintor, ele tem a nossa garra, nossa qualidade é o Tinga pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Killing, pra dar show de futebol, o Tinga ninguém segura, Killing é show de pintura. Tintas Killing, a tinta gaúcha que é um show.
Eu assino embaixo.
A partir de agora, o único aplicativo para estacionamento rotativo em sua cidade é o RecPay. Baixe agora pelo Google Play ou Apple Store. RecPay. R-E-K-P-A-Y. Fácil e seguro. Você instala e no mesmo instante já pode usar. Consulte as cidades atendidas em nosso site www.recpay.com.br.
Chegou a hora de viver com liberdade e qualidade de vida, na casa onde você sempre sonhou. Casas Pagliarin, uma empresa com mais de 30 anos de história, atuando em projetos inovadores, com fabricação própria, estoque e qualidade nos materiais, o que garante o padrão Pagliarin em todas as obras. Aqui você encontra estrutura, experiência e todo o auxílio que você merece para realizar o seu sonho. Casas Pagliarin, viva do seu jeito. Caxias do Sul, 3213-1179.
Ofertas Nissan DRSU, confira! Novo Nissan Versa com entrada e parcelas de R$899 no plano Nissan Replay. E ainda, 5 anos de garantia total e assistência 24 horas com as primeiras revisões inclusas. Aproveite! Acesse drsunissan.com.br e consulte condições e ofertas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Água é vida. Já pensou como está o reservatório da sua casa ou empresa? A Serrana Materiais para Construção pode ajudar você. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Procedimento inovador com produtos de alta tecnologia, garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita com diagnóstico gratuito, sem compromisso. Água é vida. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Ou acesse serranamateriais.com.br.
Sete horas 21 minutos. A gente até destacava que em Flores da Cunha começou com 11 graus. A gente começou com o tempo mais fechado, o tempo foi abrindo, agora a gente tem o sol brilhando aqui na Serra Gaúcha. E às 7h22 a gente está conferindo mais uma da nossa trilha sonora em homenagem ao Dia do Índio. Há pouco também um ouvinte destacou lá de Nova Petrópolis que hoje também é Dia do Exército Brasileiro. E eu brincava, né, que estas datas, Dia do Índio, a gente fazia atividade escolar, né, para lembrar, para a gente não esquecer do índio, e a gente também fazia atividades, eu me lembro também, sobre o Dia do Exército. Então, destacar aí esta informação que chegou do nosso ouvinte. E falando em Dia do Índio, essa nossa trilha sonora, a gente segue aí, temos aí o Nori Kayapo, que está agora com esta canção, ele que faz parte da etnia de mesmo nome, vive em uma terra indígena no município de Novo Progresso, no Pará. E Nori é o pioneiro, olha só que interessante isso, pioneiro no funk indígena no país. Ele é o que chama de adepto do funk consciente. Vamos ouvir mais um pouquinho. Sete horas 23 minutos, espaço de entrevista aqui do Gaúcha Hoje. Convidamos o secretário municipal de parcerias estratégicas e de gestão de recursos, Maurício Batista, para a gente falar um pouquinho de como está o trabalho do comitê gestor das chamadas PPPs, as parcerias público-privadas aqui no município. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender, Maurício.
Bom dia, Bibiana, bom dia, Juliana e todos os ouvintes da Rádio Gaúcha Serra.
A gente teve uma lei aprovada ainda no final do ano passado. E como é que está a implementação? Quais são aí os primeiros trabalhos de vocês nesta área?
Bom, a lei de PPPs do município foi aprovada, como tu disseste, em dezembro, acho que 29 de dezembro, para ser mais exato, de 2020. A gente, quando ingressou aqui no município, vem realizando uma revisão dessa legislação para deixá-la mais adequada do que há de mais moderno aí no Brasil em termos de PPPs e concessões. Além disso, como vocês sabem, ali em fevereiro, na verdade, o Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privada se reuniu e foram elencados alguns projetos para o biênio 2021-2022. Né? A iluminação pública, o Parque da Festa da Uva, a Maesa, a Estação Férrea e um conjunto de pequenos projetos que nós denominamos de mobiliário urbano, que envolvem as placas de rua, as paradas de ônibus e os relógios eletrônicos digitais. Nesse momento, a Secretaria de Parcerias, até demandada pelo próprio Conselho, vem trabalhando em análise de pré-viabilidade desses projetos, principalmente dos três primeiros, né, Iluminação Pública, Parque da Festa da Uva e Maesa, com o objetivo de ver qual seria a melhor modelagem, né, o que é mais adequado sob o ponto de vista de exploração desses espaços ou desses projetos.
Secretário Maurício, aqui é a Juliana falando, bom dia. Desses projetos, algum em estágio mais avançado, né, o que vocês têm já de mais avançado até agora?
Bom, na verdade, iluminação pública é um projeto que a gente tem demandado bastante atenção. Estamos revisando toda a questão de legislação, fazendo um diagnóstico, na verdade, do próprio parque de iluminação pública, né? Caxias hoje conta com aproximadamente 48 mil pontos espalhados pela cidade. Basicamente, 98%, um pouquinho mais de 98% ainda são lâmpadas de vapor de sódio, então muito pouco ainda é LED. Então, a gente vem fazendo esse trabalho, identificando também as questões relacionadas à receita. Né? Hoje, toda a população de Caxias contribui com a COSIP, que é a Contribuição sobre Iluminação Pública. E o que a gente conseguiu identificar é que essa receita ela é insuficiente, inclusive para manter o parque existente. Hoje, basicamente, de tudo que se arrecada, a 96% aproximadamente são utilizados só para pagar a conta de energia da iluminação pública. Então, obviamente, sobra muito pouco para se investir na própria manutenção e conservação, né? E, obviamente, não sobra nada, não há recurso para se implantar na modernização do parque. Esse é um projeto que a gente vem dando bastante atenção, até pelo acordo de cooperação com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, com vistas a tentar evoluir na estruturação da futura PPP. Além disso, Maesa e Parque da Festa da Uva também são outros dois projetos que a gente vem demandando também à equipe. Embora a Maesa tenha já um contrato com o escritório de arquitetura para a realização de um master plan, né, e a Festa da Uva, o diretor-presidente Brunelli vem fazendo um levantamento também de todas as informações para que a gente possa avaliar qual seria o melhor modelo também a se implantar no parque.
Secretário Maurício, a gente tem aí esses exemplos, né, dos primeiros projetos sendo elaborados. No caso da Maesa, tem ainda essa fase de elaboração para depois ver, né, que tipo de PPP seria feita ali. Mas vocês também estudam outras frentes? A gente teve, por exemplo, aí na semana passada, o avanço com relação ao projeto do novo aeroporto, o aeroporto de Vila Oliva, aqui de Caxias do Sul. Também está no radar de vocês auxiliar neste sentido para PPPs? O que mais tem pela frente?
Sim, na verdade, nós temos hoje dentro de Caxias uma carteira de quase 20 projetos possíveis, né, de serem implementados. Obviamente que não há uma obrigatoriedade de se implantar todos, até porque nem todos têm uma sustentabilidade econômico-financeira, né, ou uma atratividade do ponto de vista de mercado. Mas vocês comentaram sobre o aeroporto. Sim, o aeroporto, o município tem a outorga, né, do aeroporto de Vila Oliva. Ele está numa fase ainda, deve ser lançado nos próximos dias o edital de projeto e a princípio, em 2022, o edital para execução das obras. Mas, ao final dessas obras, o município tem interesse em delegar a operação, né? Então, a gente vem trabalhando já numa análise de realizar uma concessão desse futuro aeroporto, né, à iniciativa privada, sendo, obviamente, permanecendo o município como titular do serviço, né? Até porque é ele que tem a outorga. Então, o aeroporto é um deles. A gente vem trabalhando também em paralelo uma questão vinculada a resíduos sólidos, né, ao lixo. Hoje, o município, inclusive, deve estar nos próximos dias ingressando no CISGA. E o CISGA, ele tem, e até pelo próprio novo marco regulatório do saneamento básico, ele tem uma visão de prestar esse serviço de coleta e beneficiamento do lixo de forma regionalizada. Então, a gente vem analisando junto aos municípios do Sísica também de que forma a gente pode atuar em conjunto e estruturar uma PPP ou concessão. E aí, no lixo, tem um fator importante, que é hoje o lixo ele é basicamente uma despesa para o município. E se sabe, né, há várias tecnologias de transformar o lixo em energia, enfim, ou outros produtos, né, ao final do processo de tratamento, que confeririam um caráter de retorno, inclusive, né, financeiro às vezes, ou mesmo de insumos para os municípios. Então, a gente tem esses dois projetos. Obviamente que a gente não perde do radar as questões realizadas a saneamento, como água e esgoto, mas isso depende muito mais do SAMAI, né? A gente deixa isso sempre muito livre. Com o advento do marco regulatório, há metas para a universalização da água e do esgoto, e o SAMAI nos parece bem encaminhado, não haveria necessidade de evoluir numa PPP junto a esse serviço. Mas nós temos também, assim, algumas questões vinculadas a ensino, por exemplo, né? Caxias hoje tem uma demanda muito grande por ensino infantil, então avaliamos também algumas possibilidades de PPP na área de creches, mas são projetos mais complexos, né? Que demandariam também um envolvimento maior. Caxias, infelizmente, não avançou nos últimos anos nessa pauta de PPPs e também não tem uma maturidade ou experiência prévia sobre esse assunto. Então nós estamos compondo uma equipe, capacitando servidores. Então, nós elencamos aqueles primeiros projetos para esse biênio justamente de forma a agregar essa maturidade, né, agregar esse conhecimento e depois evoluir em projetos mais complexos.
Secretário, o senhor já tem experiência, né, nessa área de PPPs na Prefeitura de Porto Alegre, esteve na Diretoria Geral de Projetos de Infraestrutura Urbana da Secretaria Municipal de Parcerias Estratégicas e acabou sendo responsável pela coordenação do projeto de concessão do serviço de água e esgoto lá de Porto Alegre. Pela sua experiência, o senhor acha que aqui em Caxias a maior dificuldade é essa, de fato, a falta de experiência em parcerias público-privadas? O que mais o senhor destaca como dificuldades para a implementação de PPPs em Caxias?
Veja, como todo assunto novo, ele sempre gera alguma resistência, né? Mas eu digo que a estruturação de projetos, seja concessão ou PPP, ele não pode ser uma questão apenas política, ele tem que estar amparado numa análise técnica. Né? Você comentaste a questão do saneamento. Novamente, é sempre uma preocupação da sociedade que o município venha perder o controle sobre esses ativos, né? Sobre o fornecimento de água ou de esgoto, por exemplo, ou na questão da Maesa. Às vezes a gente escuta a sociedade mesmo, né, preocupada, como se o município fosse entregar o bem. A concessão, em nenhum momento, ou a PPP, ela é uma privatização, né? O titular e quem do serviço ou do ativo, quem controla e regula o serviço, quem fiscaliza o contrato, sempre será o poder público. E a própria sociedade vai fazer uso disso. Então, eu diria que, como eu disse, como todo assunto novo, né, uma nova pauta, há sempre muita resistência por desconhecimento. E o nosso papel aqui é justamente esse, é trazer essas possibilidades, mas também esclarecer para a sociedade que ao fim e ao cabo, o que o município deseja é que a sociedade tenha um melhor serviço, mas que ele simplesmente não vai se desfazer desse ativo ou desse serviço. Ele vai continuar fiscalizando e será, assim o braço da sociedade na gestão do contrato. Então, mas isso nós vamos construindo com o tempo, né? É importante que a sociedade saiba que a prefeitura está preocupada com isso, a sociedade também será ouvida. Nós temos vários mecanismos de escuta, né, da sociedade, e aí coloco a população, os empresários, futuros investidores, enfim, quem tem interesse no projeto, seja sobre o viés de um novo negócio, seja sobre quem vai ser efetivamente afetado. Nós vamos dar ouvido a todos, só dentro do possível, obviamente, para tentar encontrar aquele melhor modelo e aí deixarmos todos também confortáveis com o que está sendo feito.
E, secretário, só para a gente encerrar, o senhor cita ali projetos na área de resíduos, também fala de esgoto. Quando o senhor cita, né, essa avaliação de PPPs, seria para projetos específicos, não para vocês estudarem concessão, por exemplo, de Codeca e Samai aqui em Caxias do Sul?
Não, veja, assim, a Codeca é uma empresa, enfim, que o município é o maior acionista, né, e presta um serviço importante dentro da cidade. Mas quando a gente fala em resíduos, efetivamente, a gente, em geral, se refere mais ao tratamento, à destinação final, né, em aterro. Hoje, o resíduo é destinado ao aterro e basicamente, não se gera nada com ele. Né? Há várias tecnologias hoje em desenvolvimento, inclusive, a UCS tem algumas iniciativas, o Brasil afora vem enfrentando esse problema, O próprio governo federal já identificou isso. Então, a ideia especificamente no resíduo é que ele possa não ser apenas uma despesa ao município, né? Que ele traga algum retorno e amenize essa conta que hoje ela é sempre negativa, né? Sobre a questão do saneamento, como eu coloquei, assim, até nos primeiros dias após o meu ingresso na prefeitura, eu estive no SAMAI e o que, que a gente sempre coloca? Isso tem que ter sempre uma justificativa técnica, né? E a gente solicitou ao SAMAI que fizesse essa avaliação. O SAMAI identificando que não há necessidade de qualquer parceria com a iniciativa privada, pois ele possui receita e tem um plano de investimentos sólidos e consegue atender o marco regulatório, é importante que se diga, o marco prevê, se eu não estou enganado, em 2033, que 90% do esgoto gerado seja coletado e tratado. Então, hoje nós temos uma meta, então, ou talvez um pouco arrojada, até defesa pelo governo federal, mas é a meta que se tem. Então, o que nós pedimos era que o SAMAI fizesse essa avaliação. E aí o SAMAI vai nos dizer se ele identifica a necessidade de ter algum tipo de parceria, e aí nós falamos sempre em concessão ou PPP, mas existem outras modalidades, inclusive locação de ativos ou até contratação efetiva de operações de crédito, né? Então, essas avaliações, esses projetos que geralmente demandam e são mais polêmicos, vamos dizer dessa forma, a gente solicita sempre que a área nos demande, né? A gente faz a indicação, estamos ali para ajudar, mas é importante que a secretaria ou a autarquia responsável identifique que isso efetivamente é uma demanda e que ela precisa desse auxílio. Uma vez comprovada que não há necessidade, não há porque nós iniciarmos a qualquer processo de PPP ou concessão nessas áreas.
Tá certo, muito obrigada, secretário municipal de Parcerias Estratégicas e de Gestão de Recursos, Maurício Batista. Um bom dia, um bom trabalho para o senhor.
Obrigado, um bom dia a todos.
7:36, temos já mensagens dos nossos ouvintes, Juliana Bevilacqua, sobre este assunto das PPPs.
Das PPPs nós não temos, Babiana, mas temos mensagem sim do tempo. Tem ouvinte aqui de Veranópolis falando que amanheceu com sol, estava um tempo bonito, ensolarado, e agora mandou uma foto, o Fernando, com neblina lá em Veranópolis. E Babiana, o Rodrigo também, ele disse que hoje é aniversário do rei Roberto Carlos, e que a gente poderia ter tocado, né, incluído o rei Roberto Carlos na trilha sonora, mas a gente não esqueceu não, daqui a pouco vai ter Roberto Carlos aqui na nossa trilha sonora.
A Juliana tinha me avisado aqui que tinha recado já sobre essa questão da trilha sonora, e eu acabei fazendo uma leitura dinâmica, achei que era sobre esse assunto das parcerias público-privadas. Então vamos fazer o seguinte, a gente tem um intervalo agora, e a gente sempre vai para o break comercial com música. E a gente separou uma canção aqui do nosso aniversariante do dia, que inclusive a gente pode até recuperar na quinta-feira de MPB, né? Fazemos aí uma trilha só de Roberto Carlos, quem sabe a gente faz isso, Juliana?
Vamos fazer sim. Essa semana vamos incluir o rei.
Então vamos ter aí uma trilha só do nosso rei, Roberto Carlos. E aí, para a gente não fugir da nossa temática de hoje aqui, que é o Dia do Índio, o Adão Oliveira foi lá e selecionou uma música do Roberto Carlos, que também trata dessa questão indígena. Até estou lembrando aqui, eu gosto muito de Roberto Carlos, inclusive fiz meu mestrado em comunicação sobre as biografias não autorizadas do rei Roberto Carlos, aquelas que foram proibidas, né, retiradas de circulação. Estou lembrando aqui uma capa de um álbum dele, aquela capa que ele tem aí uma pena, né, um brinco de pena. E o Roberto Carlos também sempre teve aí alguns álbuns, né, algumas canções que ele sempre colocava, tentava incluir de protesto, a gente chamava assim de protesto. Teve esse caso específico aí falando muitas vezes do desmatamento, né, da Amazônia e o impacto que isso tem para a cultura indígena. Então vamos ouvir um pouquinho do Roberto Carlos, rápido intervalo e já voltamos.
Que voa no espaço aqui da terra, vejo passar riscando azul, dourado traço, linha ascendente no ar. Eu sou um índio e aqui do asfalto olho no alto, caminhos seus, meus pensamentos sempre te encontram voando perto de Deus. rápido como um raio, repentino como um trovão, veloz como a águia dourada na imensidão.
Sabe aqueles heróis da linha de frente da pandemia? Os heróis da vacinação são pessoas e estão ao seu lado. São servidores públicos. É o serviço público que protege a saúde, leva água para a sua casa, cuida da segurança da sua família e do bem-estar da cidade. Valorize o serviço público. Não aceite as privatizações, terceirizações e os ataques aos direitos desses profissionais. Sindiserve, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul.
Água, fermento, farinha e sal. Na Gesto, simplicidade é a receita. E agora você pode experimentar a verdadeira pizza napolitana também no almoço, de terça a sexta, a partir das 11h30. Rua Alfredo Chaves, 998, em Caxias. Se preferir, peça pelo WhatsApp 37 71 47 44. Gesto, mande a que te fa bene.
Se tivermos que buscar um significado para a vida, dentre todas as explicações, descobriríamos que ela é um poema escrito com o teu amor. O amor de mãe. Dia das Mães Pioneer Joalheria e Ótica. Escolha homenagear quem lhe proporcionou o dom da vida. Escolha o presente que traduza o seu amor.
Tem novidade na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas, produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na Rua Irmazago 876, Caxias do Sul. Fone 3222-6869. Siga-nos nas redes sociais ou acesse serranamateriais.com.br.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
Ei, escuta aí, você já conhece o novo Mariani? Ainda não? Somos a maior, a melhor e a mais completa loja de calçados e confecções de Caxias do Sul. São 3 andares com produtos femininos, masculinos, esportes e infantil. Mariani, aqui você encontra tudo.
Olha só, Caxias, o coronavírus está em todo lugar.
Mas você não precisa estar.
Então, cuide-se.
Quando nos cuidamos, também cuidamos dos outros. Evite saídas desnecessárias.
Use máscara e higienize sempre as mãos.
Mantenha o distanciamento, evite aglomerar.
E conserve sua casa e escritório sempre limpos e arejados.
É o momento para não deixarmos
de tomar todos esses cuidados.
Somos por ti, Caxias. Tudo vai passar. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul.
Sete horas 43 minutos, estamos de volta, este é o Gaúcha Hoje, sempre na parceria de Círculo Saúde. Faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores, ligue no 0800-641-1234 e faça o seu. Dica Panvel, baixe o app, confira as ofertas que são bem você. IDR Sul Renault, carro novo e dinheiro na mão, é só aqui. Aproveite. Agora a gente está ouvindo Sony Cine, criado por iniciativa de Lapa. O indígena desta etnia investe em sonoridades que misturam elementos da música indígena com o reggae. Aposta, por exemplo, em composições próprias produzidas em Caribe e Tupi, duas línguas faladas no Xingu.
Música
Vamos atualizar as informações do trânsito para Sindiserve Resistir, Conquistar e Avançar. Serrana Materiais de Construção está com problemas no telhado da empresa ou da indústria? A Serrana tem a solução. E Gesto, a verdadeira pizza napolitana na sua casa. Peça pelo delivery. Vamos conferir agora as atualizações do trânsito com André Fiedler.
Bom, Babiana, a situação já, podemos dizer, agitada no trânsito de Caxias do Sul, porque a fiscalização de trânsito já registrou 3 acidentes com danos materiais até agora, um número bastante incomum para o horário. E a última, mais recente delas, está em atendimento, é na rua Humberto de Campos com a rua Assis Brasil, ali na região do bairro 1º de Maio. Envolve um HB20 e uma moto, mas apesar de envolver uma moto, né, ninguém ficou ferido. Tem a movimentação aumentando em algumas vias, como a Perimetral Sul, ali na saída da EPI Floresta, Mateus Janela também na região do bairro Santa Catarina, o próprio trecho urbano da Rota do Sol, ali próximo à saída para Flores da Cunha, um ponto de um movimento um pouco maior. Falando ainda em rodovias, a RS-453 lá na região de Burate, entre Farroupilha e Bento Gonçalves, já se percebe também um movimento maior por lá, mas fluindo normalmente nos dois sentidos. Falando agora de vacinação, algumas filas, mas filas pequenas, ainda nos pontos de vacinação drive-thru, segundo a fiscalização de trânsito. Nos pavilhões da Festa da Uva, a fila ainda se concentra apenas no estacionamento do parque de eventos. Lembrando que no Shopping Világio Caxias, a vacinação hoje ocorre para quem tem 62 anos, né? A conclusão dessa faixa etária que começou na semana passada. E nos pavilhões da Festa da Uva e na Plácido de Castro, é a aplicação da segunda dose para quem tem 70 anos ou mais e fez a Coronavac de 22 a 26 de março. Babi.
Obrigada, André Fiedler, com as informações do trânsito e também com esse serviço importante para quem vai se vacinar, afinal de contas, né? Essa vacinação também impacta na movimentação dos veículos, já que temos aí o drive-thru. 7h46, vamos atualizar a previsão do tempo para New Glass envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog possibilidades em todas as direções e Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Cléo, bom dia!
Amigos da Gaúcha, bom dia, uma boa segunda-feira a todos. A previsão do tempo indica um domínio grande da massa de ar seco durante esta semana no estado, quase como um todo. Tem dias, como a terça e a quarta, onde os últimos prognósticos colocam que a chuva pode atingir além do litoral norte, talvez o litoral sul. A temperatura hoje está amena, amanhã também. No meio da semana as temperaturas sobem um pouco mais, quarta e quinta-feira, e principalmente sexta. Nesta segunda e durante os dias úteis da semana, o tempo está firme em todo o estado do Rio Grande do Sul, que começa com temperaturas um pouco mais baixas e tem uma elevação das temperaturas a partir de quinta. E a expectativa toda de formação também de áreas de cerração de manhã cedo. A gente tem hoje grande parte aqui do Nordeste e algumas áreas do Leste tem cerração. Com a previsão, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo Kuhn, 7 horas 48 minutos. E como começa a semana, vamos saber mais informações de opinião agora com Ciro Fabris. Ciro Fabris, muito bom dia.
Bom dia, Babiana, bom dia, Juliana, bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. O Roberto Carlos, ele fez, eu lembro de dois shows recentes que ele fez em Caxias do Sul, ali no Complexo do SESI, né? Foram os últimos shows. Já fez mais, né? Mas os últimos foram ali. Oportunidades que houve, né? Para conferir o rei. Já agora ele passou da etapa dos 70, está chegando nos 80, né? E houve essas oportunidades e, evidentemente, grandes públicos ali no Complexo do SESI quando houve os shows. Hoje é um dia importante para a cidade, Babiana, porque temos, então, a abertura dos envelopes com propostas, né, de empresas para o transporte coletivo, uma concessão que vigora por 15 anos, podendo ser prorrogado por mais 10, e em tese, na abertura ali, é evidente que se examina toda a documentação das empresas, mas a proposta a ser apresentada ela centralmente indica qual é o valor que as empresas propõem para a tarifa. E a partir daí se pode ter um panorama, né? Um cenário relativamente à tarifa do transporte coletivo a partir de uma nova concessão. É um ato público, né? É um ato público a licitação, será no auditório ali da prefeitura, evidentemente que com todos os cuidados e protocolos relativos a distanciamento, mas sendo público, evidentemente que as propostas, elas acabam sendo abertas ali, né? Então, é um ato importante, porque, evidentemente, transporte coletivo é central na vida da população, né? E a gente relembra aí que o valor estipulado pela prefeitura concedente do serviço como valor máximo é R$ 4,75, 10 centavos acima do que vigora atualmente. Então, nós temos essas questões a serem colocadas. O contrato com a Visat encerra-se em 12 de maio. Não sei se vai precisar, provavelmente precise de uma prorrogação, porque aí tem prazos. Hoje nós estamos em 19 de abril e correm prazos. Provavelmente não seja suficiente para assinatura de contrato até 12 de maio, né? Então, são questões relativas ao transporte coletivo e, a partir daí, nós temos um cenário que permite, talvez, se projetar de uma forma mais objetiva de que forma se darão todas as melhorias que o sistema exige e precisa, né? Porque a licitação, ela tem previsão de uma série de melhorias, em especial na área da tecnologia para a prestação de serviço. E a gente sempre lembra, né? A tarifa é questão central, e, ao mesmo tempo, precisa ter aqueles aspectos básicos que traduzem uma boa prestação com qualidade do serviço, que é não haver superlotação nas linhas, especialmente nos horários de pico, que é haver cumprimento de horários, especialmente também nos bairros, né, no final das linhas ou início das linhas, e também a qualidade e a proteção dos abrigos, segurança, iluminação, proteção contra chuva, umidade, vento, tudo isso, né, acaba produzindo um transporte coletivo de qualidade que vai ao encontro daquilo que é exigido para o transporte coletivo nesse momento, que é a qualidade, para convencer mais usuários a usar o transporte coletivo, e quanto mais usuários, né, acabarem optando pelo serviço, isso tem impacto também na tarifa. Então, esse é o grande ato do dia, né? Lembrando que, em relação à semana, nós continuamos sempre com aquela perspectiva e expectativa relacionada à vacinação, chegando a 61 anos, termina a faixa etária, aí depois vem pessoas com comorbidades. E ainda se espera, só para lembrar, Babena, professores ainda não têm nenhuma informação sobre antecipação da vacinação, né, para a categoria.
Tá certo. Ciro, obrigado, bom dia, uma boa semana.
Até amanhã.
Só atualizando aqui, são 3.227 ativos, e mais uma vez a gente tem no amarelo, um bom sinal aí de queda de ocupação, os leitos clínicos das UTIs dos hospitais privados, 72%, o restante segue em vermelho, 89% UTI privado Covid, 100% UTI adulto SUS nos clínicos e 106% UTI do SUS para leitos de Covid. Rápido intervalo e já voltamos.
Ofertas Nissan DR Sul, confira! Novo Nissan Kicks com a primeira parcela para 90 dias e até 100% da Fipe no seu usado. E ainda, 5 anos de garantia total e assistência 24 horas, com as primeiras revisões inclusas. Aproveite! Acesse drsulnissan.com.br e consulte condições e ofertas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Quer vestir seus filhos com muito estilo e atitude? Então vem pro Mariani. Temos um espaço kids completo com artigos esportivos das maiores marcas, como Nike, Adidas, Puma, Asics, Umbro e muitas outras. Além, é claro, de muitos produtos de moda casual para meninas e meninos de todas as idades. Estamos te esperando na Avenida Júlio de Castilhos, 2426, em São Pelegrino. Mariani, aqui você encontra tudo.
Chegou a hora de viver com liberdade e qualidade de vida, na casa onde você sempre sonhou. Casas Pagliarin, uma empresa com mais de 30 anos de história, atuando em projetos inovadores, com fabricação própria, estoque e qualidade nos materiais, o que garante o padrão Pagliarin em todas as obras. Aqui você encontra estrutura, experiência e todo o auxílio que você merece para realizar o seu sonho. Casas Pagliarin, viva do seu jeito. Caxias do Sul, 3213-1179.
Mais do que nunca, precisamos proteger quem mais amamos. E pensando em tranquilidade e segurança, o Círculo criou uma condição pra lá de especial: inclusão de pais e mães. Isso mesmo, se você já tem plano empresarial do Círculo ou quer adquirir um, agora é possível também incluir pais e mães dos colaboradores. E melhor ainda, com isenção de carência para consultas e exames simples. Aproveite! Promoção por tempo limitado. Ligue já 0800-641-1234 e faça o seu. Círculo Saúde, mais que um plano. Saúde de verdade.
A campanha de vacinação contra a gripe já começou na Panvel. Está na hora de garantir a imunização contra a gripe H1N1 tetravalente, com a vacina do laboratório GSK. Na Panvel, a aplicação da vacina é feita por farmacêuticos habilitados em ambientes individualizados, com toda a segurança para você e sua família. Consulte as lojas com serviço disponível em panvel.com/vacinagripe. Vacina contra a gripe é na Panvel. Faça logo a sua!
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
Sete horas 56 minutos, estamos de volta, reta final do Gaúcha Hoje, a nossa trilha falando de índios, não poderia faltar este clássico do Legião Urbana. E agora a gente vai falar de esporte, porque a semana começa com importantes jogos do Gauchão para a dupla Caju. Hoje a gente vai transmitir, inclusive aqui na Gaúcha Serra, o jogo do Esportivo e do Juventude. E amanhã também tem o Caxias enfrentando o Ipiranga. Por isso vamos chamar de imediato os destaques aqui da Serra Gaúcha, os destaques de esporte que chegam agora com Pedro Petrucci.
Juventude e Esportivo se enfrentam logo mais 8 horas da noite no estádio Montanha dos Vinhedos. O jogo tem mando de campo da equipe de Bento Gonçalves, que luta contra o rebaixamento. Para o Juventude, é a oportunidade de, quem sabe, vencer e entrar no G4, a zona de classificação para as semifinais do Campeonato Gaúcho, já que amanhã tem confronto direto entre Caxias e Ipiranga, que estão no G4, e um deles, obrigatoriamente, vai perder pontos ou até os dois em caso de empate. Para o jogo, o técnico Marquinhos Santos confirmou que a equipe titular deve ter continuidade, somente fará mudanças que são necessárias. A primeira no ataque, com a saída de Capixaba, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Marcos Vinícius volta ao ataque. E no meio-campo, Guilherme Castilho, que estava machucado, acabou saindo no segundo tempo contra o Vila Nova. Ele agora volta ao time titular. Assim, Marcelo Carné, Paulo Henrique, Kleberson, Rafael Foster e Altinho, João Paulo, Elton e Guilherme Castilho, Wesley, Marcos Vinícius e Matheus Peixoto. Essa é a possível escalação do Juventude. Lembrando que o Verdão tem mais desfalques por Covid. Samuel Santos e Emerson testaram positivo nesta semana, estão assintomáticos, em isolamento, mas, portanto, fora da partida de hoje à noite contra o Esportivo. Caxias, como eu falei antes, joga amanhã contra o Ipiranga, às 8 da noite no Estádio Centenário, e se vencer, garante classificação para a próxima fase do Gauchão com uma rodada de antecedência. E, além disso, confirma também classificação para a Série D na próxima temporada, já que não seria alcançado por São Luís e também Aimoré, que são os adversários por essa vaga no Campeonato Brasileiro. Eduardo Diniz está suspenso, Bruno Ré retorna à equipe, Gustavo Ramos cumpriu suspensão e agora está disponível. Mazola, que saiu com uma lesão na coxa contra o Grêmio, é dúvida para esta partida.
Tá certo, obrigada Pedro, Petrus. Hoje a gente vai ter tempo só para a dupla Caju, mas a gente tem aí, ao longo da programação da Rádio Gaúcha, as informações também da dupla Grenal. Ficamos por aqui, obrigada Juliana, um bom dia, uma boa semana para ti.
Bom dia para ti também, boa semana, Babiana, e para todos os nossos ouvintes.
Uma excelente segunda-feira a todos. Temos agora temperatura de 14 graus em Caxias do Sul, sol brilhando forte, você fica com o correspondente Ipiranga. Até mais, boa semana, tchau!